Este é um podcast Rádio Comercial.
Eu achei sempre que estava a viver um papel que não era bem, a representar um papel, e as coisas da vida, a porrada da vida, os erros que eu cometi e que têm necessariamente consequências, fizeram-me parar um bocadinho e dizer: calma, porque é que eu estou a fazer mais mal do que bem a mim?
Um outro género de conversa. Um podcast onde os homens podem ser vulneráveis. Aqui não há julgamentos. Um outro género de conversa. Um podcast de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis.
Em miúdo tinha a alcunha do Lingrinhas. Hoje não se pode dizer a mesma coisa. Mais tarde tornou-se jogador federado de rugby, desporto que ainda hoje o move. Estudou para ser advogado por pressão familiar, mas nunca viu no direito a sua vocação maior. Hoje é investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e tem dedicado boa parte dos seus últimos anos à promoção da igualdade de género e das masculinidades não violentas.
E sobre isto, diz Tiago Rolino: de que adiantaria termos todas as mulheres feministas e igualitárias se o outro género, o masculino, não muda e continua com a atitude patriarcal de posse da mulher e de sentir superior?
Ui, tínhamos aqui já, podíamos já arrancar aqui com,
tu
sei lá, três horas.
Tu sentias superior quando eras miúdo e machista? É porque tu és uma espécie, sim, de machista em recuperação, não é?
Não, ainda continuo a ser um machista.
Oh, em quê?
Porque todos os homens são machistas.
Como
todos
assim?
As pessoas brancas são racistas.
Como assim?
Porque nascemos com essa forma de socializar. Eu acho que nós nos vamos desconstruindo ao longo do tempo. Mas acho que eu ainda, mesmo em processo de desconstrução, que é um processo e será perpétuo até eu morrer, cometo erros inconscientes, mas o inconsciente é por vezes uma desculpa. Eu acho que são conscientemente, sem querer, vamos assim dizendo, que nos foram inculcados, e nós vimos com um fardo que...
É um chip.
Sim, com um chip, exato. Se calhar essa metáfora é melhor, com um chip que temos que combater sempre, se somos homens, porque nos ensinaram desde pequenos e até antes, e eu até li umas coisas da Paula agora recentemente sobre, até na barriga da mãe, nós já vamos condicionados a seguir um caminho.
Bom, mas
neste binarismo
de
género.
As mulheres também,
sim,
têm,
exato,
um chip,
exato. Então. Mas a questão é que nós nascemos num sistema patriarcal e, portanto, o nosso chip está condicionado pelo patriarcado. E, portanto, vamos dizer, as mulheres, e ouve-se dizer muito, as mulheres também são machistas. Não, as mulheres nascem sobre o jugo patriarcal e, portanto, acomodam-se porque têm que sobreviver, porque todas as pessoas têm que estar inseridas numa sociedade para serem felizes, mesmo que não estar sozinhas, seguem esse padrão que lhes é ensinado desde a barriga da mãe. Não lhes ensinam desde a barriga da mãe, mas já é condicionado pela sociedade dessa forma.
Pronto, posto isto, deixa-me só dizer que concordamos que discordamos, porque eu conheço, claro, muitas mulheres machistas.
Sim,
infelizmente.
Eu acho que é uma questão de semântica. Como vocês são mulheres, eu não vou contestar nada que vocês dizem.
Tá, eu acho que esta, portanto, conversa vai ser incrível. Porque ele chegou aqui a dizer que não sabe nada, não tem nada para nos dizer.
Tenho muito para vos dizer, não tenho nada para ensinar,
não
tenho
tem
que ouvir.
Mas para ensinar,
mas,
nós, também não.
Mas eu acho porreiro falarmos disto, da questão do machismo, não vai desaparecer de um momento para o outro. Acho que há muita gente que pensa: agora sou feminista e acabou. Pronto, agora mudei o chip, total.
Mas
o mundo mudou,
gestos,
e o machismo foi.
Tá,
é uma mentira.
Gestos,
claro. Eu que me dedico a estas matérias, sim, há muitos anos, eu dou por mim a ter comportamentos machistas.
Bem, eu...
São é mais refletidos, são,
claro,
tenho a consciência,
sim,
deles e não os repito, mas há um lado meu, e às vezes ainda não abri a boca, e antes de abrir a boca consigo fazer a triagem daquilo que vou dizer, e penso: não, Paula Maria, isso não. Há aí um viés. Portanto, não somos imunes a estes viés.
Não,
e é para a vida inteira.
Não é possível,
não é?
Ser imune, não é?
E eu dou um exemplo que é de certa forma engraçado, mas e porque é do dia a dia, é tão corriqueiro. Por exemplo, eu outro dia em casa, ao mesmo tempo, pus a louça na máquina, tirei a louça na máquina, pus a roupa estendi e fiz tudo, são as tarefas que eu tenho que fazer. E no fim senti-me: espetacular,
consegui
fazer isto. Sabes, caramba,
sabes que uma mulher nunca pensará isso.
Mas é isso. E é estas coisas pequeninas. E eu sinto: que bom.
Mas olha, deixa-me dizer-te, eu também preguei um prego na parede e também achei que eu era espetacular.
Sim, mas pronto,
vai dar ao mesmo.
Mas é, por isso é que eu estou a dizer: as pessoas vão tendo, nem que sejam estas pequenas, estas reflexões que nos... que bom. E não fiz nada mais do que eu tenho que fazer, não é? Se eu morasse sozinho, exatamente a mesma coisa, eu não me ia sentir que bom dizer: fogo, tenho que pôr a louça na máquina.
Eu costumo sempre brincar com isto, quer dizer, Os homens que fazem a sua parte não merecem uma medalha, são simplesmente Exato. Adultos funcionais a fazer.
Estão a fazer as coisas que têm que
fazer. Sim, esse reconhecimento. Ah, pá, mas o teu marido ajuda-te sim. muito. Bom, meu marido faz a parte dele, eu faço a minha. Sim. Mas sim, o meu marido ajuda-me muito. E às tantas é melhor reconhecer que sim.
Claro.
Pronto. Porque era pior se ele não ajudasse.
Mas é a questão da palavra ajudar é sempre tricky, não é?
Mas só o facto, só o facto disso ser conversa já denota este chip que todos e todas temos. Porque não deveria ser conversa quem ajuda ou quem não ajuda,
com certeza,
não é?
Claro.
E toda a gente fala sobre isso. É, o supermercado é a mesma coisa. Também é giro, porque estas situações do dia a dia que não são micro, porque eu não gosto do micro, porque reduz e todas as pequenas coisas têm uma importância. Do supermercado, se nós todos e todas virmos um homem com um bebê e com um carrinho de supermercado sozinho para as compras, nós vamos pensar: espetacular. As mulheres fazem isso, mas ainda se pensa.
Sim, sim,
mas sem querer diz.
Nos sentimos atraídas logo e tudo, não é? Que espetáculo.
E ele está a fazer o que tem que fazer, não, nada mais, nada menos.
Sim.
Mas nós vamos pensando, é por isso que eu digo que mesmo o processo dos homens é de reconstrução, das mulheres também, e o combate ao patriarcado, de onde vêm quase todos os problemas do mundo, e todos, se dissermos isso, porque os países são governados por homens quase sempre, e os que funcionam bem, e viu-se o exemplo da pandemia na Nova Zelândia, que a primeira-ministra era uma mulher, foi o que correu melhor. Portanto, nós nascemos sobre este jogo, e o combate e o término tem que começar primeiro dentro de nós, mas é um trabalho sempre inacabado. Eu espero, se calhar, que os nossos netos vá se aproximando mais de uma...
Enfim, aquilo que está à nossa volta neste momento não,
Pronto,
não é um bom pronúncio. Mas e diz-me, e como é que tu chegaste aqui? A este ponto em que estás agora? Porque tu nem sempre foste esta pessoa.
Não. Eu tinha todos os é assim. Em pequenino, por isso é que me chamavam Lingrinhas.
Que idade é que tu tens?
Eu tenho 46. Íamos falar de tudo mesmo.
Tudo.
O sexo eu estava à vontade de dizer a minha idade é que eu já estava.
Olha, isto é uma coisa de dinheiro. Não estou a perceber, isto é uma coisa de dinheiro.
Já sou influencer de trabalhar nos femininos.
Se me perguntam o peso, eu saio já da porta.
Qual é o teu peso, Tiago?
Eu digo sempre 94, mas já o digo há para aí 7 anos.
Portanto, Lingrinhas, como eu estava a dizer logo no início.
Sim, eu Lingrinhas nem era tanto por ser. Eu era muito magrinho e não era pequeno. Era baixo, mas era magrinho, mas era mais por chorar muito, por as pessoas me dizerem alguma coisa. Ou
e como as minhas,
e eu chorava, sim, era um chorão, eram Lingrinhas no Porto. E portanto foi mais aí. E eu em pequeno, eu fui criado com a minha mãe, com a minha irmã, e portanto, e tenho quase só tias. O meu tio não era tão participativo assim na vida familiar, numa família típica de descendentes de italianos, onde aos domingos todos nos juntávamos e saía alguém a chorar e dizer nunca mais os vejo, e depois voltava a ambos todos.
E tudo a gesticular e a falar ao mesmo tempo?
Tudo, exatamente. E eu era, portanto, eu gostava, eu tinha uma coisa, eu gostava de ser mulher, mas não era propriamente que me sentisse a minha identidade, que na altura não sabia, mas não é que eu não gostasse de ser homem, gostava de muitas das coisas que as mulheres que eu via à minha volta.
Estavas rodeado de mulheres?
Também, sim, mas também tinha o meu padrasto, que era o típico homem, com os padrões da altura, da masculinidade da altura. Mas eu gostava, eu vestia, maquilhava-me sempre, era muito chique.
Mas e como é que encaravam isso os adultos à tua volta?
A minha mãe sempre tranquilíssima, o meu padrasto não se pronunciava, não sei, se calhar não gostava, mas ele nunca disse, e portanto isso também já era uma coisa boa. E depois, com a construção da minha passagem da infância para a adolescência, eu fui vendo que funcionava melhor de outra forma, e é muitas vezes assim. A masculinidade é quando não tens se calhar uma personalidade mais impositiva, ou achas que não tens, segues os padrões para ser aceite.
Então, que é para pertencer, não é?
Sim, para pertencer.
Pertence.
E não só para pertencer, para pertencer e para me sobrepor. Portanto, eu exagerava alguns dos comportamentos e depois as miúdas.
Tipo,
depois...
Conta-nos lá, como é que era o Tiago, adolescente, jovem homem? Vá.
Sim, era, seguia todos os padrões, tinha
Tinhas basófia,
tinha
conversa.
Tinha basófia, tinha lábia, tinha. tentava ter o maior número de raparigas possíveis para me gabar.
Portanto, as não. raparigas mais fáceis e os engates mais rascas,
era
para
isso.
citar a
quase toda a gente. Sim,
a Bárbara Tinoco.
E eu tinha um problema que se calhar vinha de como eu me via antes, é que eu depois nunca me sentia bem na minha pele e depois ou apaixonava-me facilmente e depois era eu que me lixava, ou então não e depois nem queria, mas sentia-me sempre que estava a representar um papel. Isto não quer dizer que isto nunca me retire responsabilidade, porque era eu que o fazia consciente e queria. Sentia que não era a minha pele e cada vez me sinto mais nela, e se calhar o chip vem um bocadinho a variar, não é? Acho que para toda a gente.
E depois fizeste direito por pressão familiar?
Sim, eu sempre quis ir para a história, sempre. Todo o meu percurso académico foi para ir para a história, que era o que eu gostava, sempre desde pequeno. Nunca me custou saber, nunca considerei que estudava, sabia, lia sempre antes, e depois foi assim um bocado, professor de história, depois não tens, e a minha tia já, que era daqui de Lisboa, também era advogada e depois teve um notário aqui, e começaram a dizer, porque é que não vais para direito, também tens jeito. Eu tive direito no 11º e até gostei, e pronto. E depois tinha alguns amigos na minha turma que iam, e pronto. E depois no Porto não havia curso de direito ainda público, e fui para a Católica porque também tinha muitos amigos que iam para lá, e pronto, entusiasmei-me e fui.
E foi bom essa entrada na faculdade?
Foi, sim. Ao contrário da maioria dos meus colegas juristas e advogados e advogadas, eu gostei muito mais do curso que gostei depois da prática. Gostei porque achei um curso muito interessante, tive professores muito, muito interessantes, como o Paulo Rangel, o Azared Lopes, o Francisco Caspires também. Portanto, gostei muito do curso. E acho que o direito nos dá uma preparação para tudo, e por isso não foi mau, mas não gostei muito de ser advogado.
Porquê?
Por tanta coisa. Primeiro porque a advocacia em Portugal é exageradamente um mundo elitista e machista, isso sim. Não só a advocacia, o direito todo é, e até vemos as decisões dos juízes, das juízas, inclusivamente. E depois porque em Portugal, para ganhar dinheiro, tens que fazer um tipo de advocacia que eu não gostava, que era fazer as execuções de dívidas ou então reconhecimentos de dívidas, etc. Eu não gostava nada. Depois sentia muita pena das pessoas, tínhamos que atender executados, eu para mim perdoava-lhes tudo.
Mas já não choravas nesse caso?
Não chorava, não. Eu depois deixei de chorar durante muito tempo, sinceramente. Mesmo,
a sério? Mas,
sim,
mas
muito
porque,
tempo, sim.
Porque sentias a pressão para não
chorar? Não, era automático. Não conseguia. Não era nada que pensava, não vou chorar. Não, não. Houve algumas situações em que tive pronto, mas durante muito tempo não chorei. E gabava-me disso, que é horrível.
Mas tu estás muito politicamente correto.
Não estou, não.
Não?
Não estou, não, mesmo.
Não?
Não.
Ok. Pronto, então.
Não, não.
Agora que estabelecemos isso.
Não, sinceramente, não estou a responder com a maior sinceridade. O politicamente correto é importante, é muito importante.
É?
É, eu acho que sim.
Porquê?
Não é. Porque o politicamente. O não politicamente correto pode magoar. E eu acho que nós não devemos magoar as pessoas. Conscientemente ou inconscientemente, não se deve. Se o fazemos inconscientemente, devemos remendar esse erro. E porque eu acho, eu há bocado disse que ninguém é feliz em estar inserido numa sociedade, mesmo queira estar sozinho, porque eu acho que as pessoas são feitas de pessoas. Eu acho que isso é o mais importante em nós. E se nós somos feitos de outras pessoas, estarmos a magoar essas pessoas é como estarmos a magoar a nós. E nós fazemos tantas vezes, acho que nos magoamos mais a nós que às outras. Uhum. E às outras. E portanto, eu acho que é isso mesmo. Por isso é que o politicamente correto para mim é importante.
Às vezes sinto que o politicamente correto também é um caminho de hipocrisia, confesso-te. Ou seja, as pessoas já sabem que é mais fácil, é mais simpático, é mais politicamente correto, lá está, a dizer assim e não dizer assado.
Sim, sim.
Mas na verdade pensam assado e não assim. E eu cá, eu acho que o privilégio de ter a honestidade numa conversa, acima de tudo.
Sim.
Mais do que.
Mas eu concordo com isso. Mas só o facto de pensarmos que estamos a fazer uma coisa para não magoar ou para não. Eu acho que vale a pena. eu acho que mais vale não magoar ninguém e não entrar numa discussão.
Pois é, o sentido político, eu penso também muitas vezes nesta questão, e acho que sou uma pessoa politicamente correta, muito na perspectiva, porque o politicamente correto a mim, pessoalmente, exige-me reflexão individual. Exato. Ou seja, quando eu penso antes de dizer uma coisa, e às vezes nestes temas do feminismo são temas muitas vezes tratados com pinças, o meu discurso pode ser politicamente correto porque eu tenho a reflexão por trás dele do como é que eu vou dizer isto sem magoar ninguém, sem excluir ninguém. Como é que eu consigo fazer isso? É impossível.
Não. Incluir toda a gente na conversa, mas há. Conseguir agradar a toda a gente.
É, não é uma questão óbvio, de agradar, não é? É mais é o não prejudicar.
Ou não prejudicar ou não magoar, como quiserem. Eu acho que isso é impossível. Não, devemos tentar fazê-lo, claro, obviamente. Uma questão até de humanismo, sim, mais do que outra coisa, mais do que correção, humanismo. Claro. Hoje, às vezes, eu sinto que algumas conversas são mais ocas e são mais superficiais porque as pessoas não passam para lá daquilo que é suposto dizer-te. E não acredito que, quando tenho esta sensação, que as pessoas tenham uma capacidade de reflexão como tu tens. Percebes o que eu quero dizer, Paula?
Acho que podes dizer as mesmas coisas, escolher as palavras. Como
ora,
dizes,
lá está. O problema das palavras é um palavras problema. Mesmo. É um problema. Isso sim é um grande problema do mundo.
Olha, e tu, conta-nos lá, como é que de repente viste a luz? Conta-nos tudo.
Nunca foi de repente. Okay. Fui pensando. Como eu disse, eu achei sempre que estava a viver um papel que não era bem, era para representar um papel, e as coisas da vida, a porrada da vida, os erros que eu cometi e que têm necessariamente consequências, fizeram-me parar um bocadinho e dizer, calma, porque é que eu estou a fazer mais mal do que bem a mim?
Consegues dar um exemplo de um erro que para ti tenha sido um ponto de reflexão?
Um erro.
Não precisas desmiuçar, né? Especificar, mas...
Não foi um erro. Um erro. Eu cometi tantos erros, eu acabei, magoei tanta gente, que brincava muito com os sentimentos das pessoas, era frio só para magoar, e isso não me estava a fazer bem a mim, e muito menos aos outros, não é? E eu pensava, não posso fazer mal assim. Então fui pensando, e depois... Foram várias. Eu não queria dizer aqui, foi com o nascimento da minha filha, isso é obviamente que isso foi um.
Mas teve impacto teres uma menina?
Teve impacto, como é que eu ia dizer isso? Eu sempre quis ser pai de uma menina. Mas só percebi isso quando no dia em que fomos fazer a ecografia, acho que é morfológica, nos disseram. Porque até aí eu. Era-me indiferente.
Lá está o politicamente correto.
Não, era mesmo indiferente.
Este venha com saúde,
não,
faz.
Nem era isso, era-me indiferente. Nós, eu e a minha ex-mulher tínhamos uma coisa que era completamente indiferente, mas se te apertassem uma arma à cabeça, tinhas de responder. E fizemos isso, porque lá está o politicamente correto. E ela dizia, se calhar era um menino, e eu dizia, se calhar era uma menina. Mas dizia isso, pronto, mesmo com aquela consciência que se me tivessem a obrigar a escolher. Mas quando eu soube, quando na ecografia morfológica soubemos, eu fiquei tão feliz por ser uma menina que eu disse, pô, eu não queria ser um menino, se calhar. Fiquei mesmo. Mas não foi isso, porque é bom também as pessoas dizerem, não deves dizer, deves-te comportar assim por causa da tua mulher, da tua filha, ou da tua mãe, ou das tuas sobrinhas. Deves porque é assim. Eu acho que isso é correto. Mas se alguém o faz, lá está, se alguém o faz por causa do nascimento de uma filha, ou porque também não é mau, porque lá está a reflexão que tu dizes. Às vezes o que temos que parar e não agir com esse chip e da nossa forma que nós dizemos que somos, eu acho que o obrigar a pensar já te transforma alguma coisa. Nem que seja o pensar sempre nisso, que não é o ideal, mas é. Portanto, depois comecei a me interessar, comecei a ler mais coisas e uma vez numa conversa, e eu digo isso nesse livro que vocês foram retirar, essa minha história, encontrei uma colega minha de curso, eu já era advogada, ela é procuradora e na altura estava envolvida com mulheres feministas no direito, etc.
Tânia.
Não. É a Rita Mota Sousa.
Rita Mota Sousa, exato.
Sim. E ela. E eu já estava a pensar nisso, comecei a falar, porque sabia que ela estava ligada a isso. E eu disse aquele erro que todos os homens cometem sobre a violência doméstica. Mas os homens também sofrem.
Clássico.
É o clássico. Não, por isso é que eu estou. E ela, em vez de me dizer como eu merecia, és um par, vai ler. Ela perguntou, mas porquê é que diz isso? E eu fiquei a pensar para mim, olha, eu estou a ser um burro. E como eu odeio fazer papel de burro, eu disse, tens razão, deixa-me ver isso. E fui ler mais. E comecei a gostar do que estava a ler. E começou a fazer tudo sentido. Porque é... Depois de tu veres as coisas com estes óculos, que nem deviam ser óculos, depois de veres as coisas sem os óculos, é melhor assim, vais perceber que as coisas nunca mais vais conseguir voltar atrás. Nunca. Podes fazer um caminho mais evolutivo e mais desconstrutivo, ou ficar ali estagnado.
No teu caso foi o caminho evolutivo, porque de repente dedicas a tua vida, a tua carreira a estas matérias.
O que é que tu fazes exatamente no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra?
Sim, eu trabalhei durante muito, muito tempo, todo o meu percurso até setembro do ano passado, ligado à parte das masculinidades e em projetos de alteração de comportamentos e atitudes com vista a masculinidades não violentas, cuidadoras. E a minha tese do meu mestrado, que está escrita na minha cabeça só.
Ah, isso é tão bom, mas já estive aí.
Só falta mesmo para...
Mas não, mas depois consegue-se,
sim, depois consegue-se. Mas já está escrita. É sobre isso. Eu desde setembro, que fui, dentro do SES, fui para... surgiu uma oportunidade de ir para o Observatório Permanente da Justiça, está ligado mais ao direito. Eu digo, eu quero fugir do direito e o direito não
direito
me deixa. Agarra-me sempre. E também estou a gostar, mas mantenho o meu ativismo, porque sempre, desde que eu comecei a falar com outras pessoas e para outras pessoas, já se torna um ativismo. E também a minha área de investigação que eu quererei seguir um dia é sobre feminismos e sobre género.
Portanto, além do mestrado, da dissertação de mestrado que tens na cabeça, também já tens a tese para o doutoramento. É isso? Tens todo,
aliás,
um plano.
O primeiro plano de tese tens que eu fiz, disseram, não, isto é para uma tese de doutoramento, faz uma coisa mais
pequenina,
mais execuível.
Olha, mas para quem nos está a ouvir, este é um podcast que é para todas as pessoas, mas tem aqui um enfoque no masculino. Quando falas, participaste num guia de promoção às masculinidades não violentas. O que é isto?
O que é isto?
Para quem nunca pensou, para quem não tirou a lente ou pôs a lente, depende do ponto de vista, por onde é que se começa, não é? Que dicas práticas é que podes dar?
As masculinidades hegemónicas ou patriarcais... tem alguns pilares de comportamentos padrão, não é? Um deles é a violência. Os homens são quem mais mata, quem mais morre, quem mais está, é a maior população prisional também por causa de violência. E, portanto, a violência é transmissível intrageracionalmente e intergeracionalmente. As pessoas dentro também vão transmitindo esses comportamentos violentos. E uma das formas de acabar é quebrar esses ciclos de violência. Não só na parentalidade, na relação com as outras pessoas, e tentar... E nós somos expostos à violência, todos, não só à física, todos os dias. Reconhecer comportamentos que normalmente nós não reconheceríamos como violência, e os estudos da UMAR na violência de namoro têm esses dados. De que a maior parte dos jovens e das jovens não reconhecem determinados comportamentos como violência. E
no namoro, sim.
Sim, no namoro e depois,
bom, e depois nas
relações interpessoais. E, portanto, é quebrar ciclos de violência. A educação sem violência, sem violência não só física, mas também psicológica e verbal. E transformar-nos. É isso que nós queremos e quisemos com esse primeiro projeto, que é o EQX, que tem esse manual que até é recomendado pela Direção-Geral de Educação, que tem não só uma parte teórica, mas de uma teoria que é académica, mas é fácil, e depois sessões práticas para usarem jovens dos 12 aos 20, 21, mas dá para todas as idades. Já fiz isso com crianças mais novas e com adultos também.
Quais é que foram as coisas assim que mais te surpreenderam, que ouviste ditas de miúdos? Trabalhas com essa população, trabalhaste com essa população mais jovem, deves ter ouvido muita coisa quando falas desses temas.
É para ser mesmo verdadeiro. O que mais me surpreendeu foi eles dizerem: eu nunca tinha visto as coisas assim, e realmente os meus comportamentos não eram o que deviam ser.
Mas lá está,
Isso foi o que mais me surpreendeu, porque o resto já estava à espera. Desculpa.
É um problema dramático
e o que é que era o
comunicação.
Resto?
Não é? É um problema dramático de comunicação. Se as pessoas não conversarem sobre os assuntos, dificilmente também podem olhar com óculo, com lente ou sem lente, dificilmente podem olhar. Portanto, eu compreendo que o miúdo diga, nunca tinha visto as coisas assim, porque nunca ninguém me propôs pensamento, não é?
Exatamente.
Essa linha de pensamento. E nós, nas famílias, nas escolas, não estamos a conversar com os miúdos, estamos pura e simplesmente a empurrar com a barriga estes temas, não queremos. Não queremos falar com os miúdos sobre isto, porque é aborrecido, dá trabalho, é uma chatice, não é?
Mas para quem acha que os miúdos já estão todos desconstruídos, na realidade, quais é que são, qual é a mentalidade do pessoal mais novo, daquilo que tem sido a tua prática?
Eu vou só falar disto muito brevemente, porque eu prefiro mesmo realçar as coisas boas que vivi com jovens. Mas os comportamentos homofóbicos e de propriedade das mulheres são o que mais me... Que eu já estava à espera, mas o que se calhar eu fiquei um bocadinho mais.
Isto em idades?
Tipo, em idades dos 9 aos.
Propriedade da mulher.
Sim, dos 9 já não tanto, mas depois. E não estou a dizer propriedade. A superioridade e o achar que são propriedade dele, que a namorada é dele. E também se passa um bocadinho. Um namoro é um sítio muito giro, porque é muito abrangente. E tem comportamentos que são machistas reproduzidos por rapazes e por raparigas também. Mas eu queria dizer mesmo que a homofobia e se calhar a superioridade do homem ou do neste binarismo e também do homem perante as outras identidades e expressões de género são o que mais me ficou. O bom foi que eu sei que trabalho com muitos jovens que mesmo que não tenham alterado significativamente os comportamentos mais físicos ou verbais, alterei-os um bocadinho por dentro. E eles mesmo que o estejam a fazer, já estão a pensar que se calhar isto é errado. E podem até reproduzi-los sempre, mas eu sei que eles pensaram. Eu também trabalho com raparigas, mas muito com rapazes. E os docentes educativos foram o público que eu mais gostei. Eu gosto de todos os miúdos com quem trabalhei, e em todos os centros educativos.
E achas que os miúdos têm o acompanhamento que deveriam ter?
Nos centros educativos, lá sim. Há um esforço muito grande, se calhar por falta de verbas e de orçamento, não fazem tanto. Mas sim, acho que há uma preocupação real com jovens que estão nesses regimes. E isto é uma opinião muito pessoal, eu acho que a maior das maiores falácias que nós ouvimos desde pequenos é que temos escolhas, não temos.
Como assim?
Não temos escolhas. Ou as nossas escolhas que nós achamos nunca são feitas conscientemente. Como assim? Uma criança que vê na televisão, nos anúncios, na internet, nas redes sociais, que usar aquela marca que é fixe, que fazer aquilo é que é fixe, que se comportar de determinada maneira, com glamour e com isso é que é fixe, e depois o pai está preso, a mãe tem 3 trabalhos, ou não é, ou é ausente... Eles não têm escolha se não serem aceitos e estarem num sítio que de pertença. E querem ser como as outras pessoas, como lhes mostramos, como esta sociedade capitalista lhes mostra. E, portanto, a escolha nunca é consciente. E eles, a mãe, nunca vão pedir à mãe para lhes darem umas sapatilhas, ou uns ténis, como se diz aqui, de marca. Então, o que é que vão fazer? Vão traficar droga, vão roubar, vão furtar. Mas isso é porque a sociedade os impele, claro que há uma escolha, não é? Mas nunca é uma escolha completamente livre, porque a sociedade não nos deixa ser livres dessa forma. E todos e todas sentimos isso, não é? Nós, se calhar, trocamos um telemóvel de dois em dois anos, se calhar não precisávamos.
Pois, provavelmente, não tens razão. Achas que é possível avaliar o impacto que a pandemia teve nestes jovens, entre os 12 e os 16, ou entre os 12 e os 18, como queiras, que tiveram confinados numa altura em que, se calhar, era a altura em que iriam começar as suas primeiras relações amorosas, a sua iniciação sexual? Achas que já é possível avaliar o impacto que isso teve?
Sim, este projeto em que eu saí a meio, que é o X-Men, que trabalhou em todos os centros educativos, tem uma parte da avaliação da pandemia nos... nos jovens que estavam nesse regime e que depois também se pode transformar um bocadinho cá para fora e fazer até a comparação de outros dados que existem. Eu acho que obviamente afetou os jovens, porque o desenvolvimento social, mesmo que estejam ligados muito mais agora por outras formas que não o pessoal, acho que afetou. Não conheço os dados exatos, mas sim os dados.
Uma das coisas que a mim me espantou muito, aliás a Paula e eu falámos várias vezes sobre isto, foi o facto dos miúdos hoje comunicarem mesmo em namoro mais facilmente por escrito do que face a face. Então este enorme equívoco que às vezes as mensagens escritas trazem, porque não há rosto, não há tom de voz, não há olhar, não é? Eu acho preocupante, não é? Essa incapacidade de diálogo face a face, mas depois não respondeste à minha mensagem, mando 50 mensagens e depois o que é isto? O que é que isto dá depois em termos da possibilidade de criar intimidade com qualquer outra pessoa?
Eu tenho um pensamento muito dicotómico sobre isso, porque o Tiago, que viveu noutra era e que por acaso a nossa geração absorveu várias formas de evolução na tecnologia, na socialização, pensa de uma forma, acha que o contacto pessoal e o estar com as pessoas e brincar na rua é que é o bom, mas depois estas novas gerações não são assim, e portanto eu não posso dizer nisso não é assim.
No meu tempo é que
porque é assim, porque é assim, eles têm tablets, eles estão ligados, vamos impedir? Não, temos é que perceber que também nos temos que adaptar para estas novas formas de convívio e de interrelacionamento. E adaptar também o nosso ativismo, a nossa forma de ser a estas gerações. Porque se tentamos puxar tudo para o passado, não vamos alcançar ninguém. Porque vão dizer, mas isso não é assim, não é assim que as coisas se passam.
Olha, uma das coisas que tem surgido aqui muito nas nossas conversas é a expressão a crise da masculinidade.
Sim.
Realmente, a nossa perspectiva de gajas é realmente os homens têm de estar em crise, porque usaram aqui muitos paradigmas. Mas é verdade, enquanto homem, vocês estão em crise ou não?
Sem ser como investigador. Não há uma crise, há uma mudança. Há uma pequeníssima mudança para um lado, mas uma maior mudança, se calhar, para o contrário. Demos dois passos atrás e demos um em frente. Mas
em que
demos, porque assim, eu explicando do início. Quando se fala de crise, tem que se dizer que a masculinidade antiga não é igual agora. E aí estamos de acordo, não é? Há formas diferentes. Os comportamentos sociológicos, eu não sou sociólogo, mas do que tenho estudado, tenho visto, tenho aprendido algumas coisas, a forma de socializar que os homens são agora não é a mesma que os nossos pais eram, e muito menos há 100 anos, ou seja, muda como mudam os comportamentos da sociedade ao longo dos tempos. Portanto, não é imutável. E quando se fala em nova masculinidade ou em crise da masculinidade, temos que perceber o que é que isso é. Nova masculinidade é uma coisa boa ou coisa má? Depende. Se forem esta nova masculinidade do Andrew Tate, que quebra alguns paradigmas da masculinidade antiga, como o culto do corpo, que os homens não o faziam, e estar bonito, estar bem arranjado, ir para o ginásio, preocupar-se com cremes, etc. É diferente, mas não é necessariamente uma coisa boa, porque ele ensina que os homens se devem impor até às mulheres e até aos próprios homens, com outros padrões que não eram... Agora, se não fores bem musculado, se não fores tudo bonito e cheiroso, já não és tão homem assim. Portanto, temos que ver o que é que estamos a falar, tanto em crise como em novas. Por isso é que nós falamos em masculinidades cuidadoras e não violentas, ou feministas. Ou seja, masculinidades que quebrem os paradigmas da masculinidade hegemónica e patriarcal, ou os paradigmas do patriarcado, e que sejam cada vez mais cuidadoras, não violentas, e feministas, não é? Que é a igualdade entre toda a gente.
Mas feminismo é uma palavra que ainda assusta.
Que assusta, claro que assusta.
Porquê é que achas que tantos homens resistem à palavra feminismo?
Porque são...
Aliás, em Espanha diziam que o feminismo tinha chegado longe demais, por exemplo. Porquê é que achas que há esta resistência?
Porque os homens, como eu já disse muitas vezes, têm medo de perder direitos. E direitos e privilégios. O que é certo é que nós não podemos, os homens não têm que perder direitos, têm que os manter, o direito formal à igualdade, mas têm que perder privilégios. E a perda de privilégios assusta qualquer pessoa. Então nós temos o feminismo, que é as mulheres Pois também há uma desinformação enorme sobre o que é o feminismo. E o que nós achamos é que o feminismo é as mulheres agora tomarem conta de não pode ser.
Não, é pior ainda. É achar que as mulheres advogam a ideia de que são melhores que os homens. Sim, não é nada disso. Ninguém quer destruir os homens.
E, portanto, por isso é que as pessoas têm. Toda a gente tem medo,
mas
é
mesmo
as mulheres.
Poder, não é? Sim, no limite.
É sempre uma questão de poder. Sempre uma questão de relações de poder. Sim. Ninguém quer perder.
Por exemplo, uma
posição.
Das coisas interessantes, nós falamos muito nisto no podcast que fizemos, em que conversámos só com mulheres, a questão da paternidade hoje ser vivida de uma maneira completamente diferente do que era há 30 anos.
Sim.
Mas completamente diferente. E de repente os homens têm direito a ser pais. Há muitas mães que vivem muito mal com esta ideia, não é?
Sim.
Dos pais dizerem: Sim. não, eu tenho tanto direito quanto tu de qualquer coisa, não é? E a verdade é ainda bem que os homens têm direito ao exercício da paternidade, não, quer dizer, não, como
eu,
é óbvio, não é?
Eu até acho que nem são os homens, as crianças é que têm direito a uma paternidade, uma maternidade igualitária.
Claro.
E porquê que as mulheres têm medo? Precisamente pelos paradigmas do patriarcado, porque também dizem que uma mulher que não faz tanto em casa, que não cuida do filho, não é uma mulher como as outras.
Não,
é menos
mãe.
Mulher.
Uhum.
E portanto, claro, ou seja, é mais uma vez uma repetição de padrões que não são ensinados desde sempre. E portanto, ou seja, e lá está, eu perdi um privilégio da maternidade que ainda era o único que poderia ter e estar a perdê-lo. Portanto, mas a igualdade não diz isso. Diz divisão, partilha, igualitária das coisas.
Mas vamos aqui, eu percebo que a possibilidade de perda de privilégio é assustadora e incómoda, mas acho que ainda há outro fator que vejo, tendo muitas conversas que tenho com homens à minha volta, que é o de repente terem de se colocar no papel do potencial mal da fita nesta equação. Ninguém quer ser o mal da fita quando até é um tipo super porreiro. Nunca pensei muito nessas coisas, mas fui um tipo porreiro até agora. Mas é parte do problema. Eu acho que esse reconhecimento.
Isso faz-me lembrar aquele tipo.
Super difícil.
Cuja mulher, ao fim de não sei quantos anos, diz que se vai embora e que vai levar as crianças, e ele responde: mas eu nunca te bati.
Pois.
Ok.
Paraste muito com isso. Com a resistência do não quero, eu não sou o mal, eu não fiz mal a ninguém.
Claro, sim. Isto é sempre um comportamento humano que é mais ou menos padronizado, que é. Ninguém se acha má pessoa, em primeiro lugar.
Toda a gente acha que é inteligente, sim, tem inteligente. Sentido de humor e veste-se bem.
Exatamente.
Atenção,
é boa pessoa.
Todos nós achamos isto nós próprios.
E se nós virmos por estes padrões que são aceitos, ou são standard, se eu der esmola, se eu até não me comporto mal, nem traio a minha mulher, nem lhe bato, como está assim, nem, e até faço, até ponho a roupa na máquina de vez em quando, vou buscar. Eu não sou mau, porque é que eu não sou mau, não estou a fazer isso. O problema é que nestes padrões até não é uma má pessoa, mas pode fazer muito mais, pode ser uma pessoa igualitária porque está a reproduzir comportamentos que não são, está a dizer eu faço isto, não, podemos sempre fazer mais e melhor e alcançar a igualdade, porque isto, a igualdade em todas as pessoas, de todas as formas, reconhecendo a individualidade de cada pessoa. Há um erro muito grande, que é com dizer que o contrário da igualdade é a diferença. Não, é a desigualdade, porque nós somos todos e todas diferentes,
claro.
Todos e todas indivíduos.
Portanto,
o contrário da igualdade
humanidade.
É a desigualdade,
claro.
Não é? É haver,
claro.
haver diferentes direitos, obrigações e deveres. Isso é que é. A diferença não, nós não queremos com a igualdade. Agora pensa-se que a igualdade é toda a gente ser igual da mesma forma. Não, isso não é igualdade.
Não, a grande beleza é sermos todos diferentes,
é,
claro.
Individualidade é uma dos componentes essenciais da igualdade. É reconhecermos as mulheres como mulheres, não é? Como iguais aos homens. É como mulheres e como tal, com as suas diferenças e diferenças individuais também, conseguirmos alcançar um mundo igual. Mas reconhecendo
como é que,
as diferenças.
Como é que tu encaras estes movimentos de extrema-direita e estes retrocessos civilizacionais e estas ideias sobre o corpo das mulheres, as funções das mulheres, o lugar das mulheres? Como é que encaras isso?
É um retrocesso. Nem é retrocesso, porque acho que muita gente nunca. Nós, como sociedade, nunca avançamos totalmente nesse sentido de perdermos essas ideias, e vemos com as votações agora nos partidos de extrema-direita. Portanto, isso não é um retrocesso, é se calhar um poder falar à vontade. E vejo que há muito trabalho a fazer, desde transversal e desde a mais tenra idade com as pessoas, e é com a educação e com os mais jovens, mas não descurando as pessoas mais velhas, e por isso é que esta forma de falar deve ser para toda a gente e depois encaixada nas diversas categorias etárias. E temos que ensinar. Eu acho que há um truque enorme, que é pensar e perguntar e refletir sobre tudo o que nos dizem. Porque até as outras pessoas até podem estar corretas, mas vamos pensar um bocadinho sobre isso. Eu quando trabalhava com meninos de 6, 7 anos do primeiro e do segundo ano, como é que eu explicava o que era a desconstrução e ao mesmo tempo como é que podiam fazer uma reflexão crítica? Como é que eu falava com eles e elas assim? Então eu disse: olha, imaginem, vocês gostam de Legos, ainda gostam de Legos, por isso é bom. Sim, então olha, imaginem um cubo feito por milhares de pecinhas de Legos, e eu digo-vos: olha, está este cubo, tem um cristal mágico lá dentro que vos dá superpoderes. O que é que vocês acham? Como eu sou um adulto e sou fixe e simpático, e estou aqui a falar convosco numa posição até que vocês consideram de superioridade, que é o que se pensa dos professores, erradamente, mas isso é outra conversa. Vocês acreditam, mas como é que têm a certeza? É tirando as peças todas do cubo, e vamos chegar ao fim e vamos ver se tem um cristal mágico. Tem. Bom, não tem? Não tem. E é assim que devemos pensar e desconstruir tudo que nos dizem que é verdade. Eu costumo dizer que eu questiono todas as minhas convicções, mesmo aquelas que eu acho que são 100% certas. E aprendi isso com o meu caminho. Mesmo que eu acredite hoje que é exatamente isto, eu vou questionar sempre todos os dias. E esse trabalho é bom porque nos vai fazendo crescer. Eu considero isto. Deixa ver porquê. Pronto, ainda estou certo. Ou às vezes descubro que estou completamente errado. Por isso é que é um trabalho diário.
Olha, eu acho que... Não comeces a gestionar. Porque se arreias. Tipo, não cortes.
Olha, tens
um barato,
uma pergunta
das
para
pessoas.
Fazer e tu tens que responder em um minuto.
Mas não, coitado, vamos deixá-lo aqui numa posição chata e nem é melhor do
que... Ele tem que se sentir pressionado.
A questão... surgem cada vez mais aliados das mulheres e aliados do feminismo. Mas como é que as mulheres podem verdadeiramente confiar nos homens que supostamente estão do nosso lado, quando depois temos casos como, bem, falando de um que é muito próximo, dentro do SES, temos esta situação de assédio sexual e de abuso de poder. Como é que as mulheres podem verdadeiramente confiar que os homens estão do nosso lado, quando até os supostos aliados, de repente...
Não são aliados,
não são
agressores.
São agressores e continuam a perpetuar todo este ciclo de violência.
Eu vou cumprir o que a Patrícia me disse. Vou demorar menos de um minuto. Não podem.
Não podemos
não
confiar.
Não podem. Porque, como eu disse no início, se calhar tornou redondo isto, não, todos os homens ainda são machistas e têm o chip. E por mais que se não estou a dizer que todos os homens são agressores, mas os agressores são maioritariamente homens. E, portanto, mesmo... É um trabalho de desconstrução, e basta um passo, um minuto de descontração e de não pensar. Descontração, se calhar, um bocado, mas basta não pensar e entra aí o chip que nós temos. E a culpa é nossa, não estou a dizer que é a nossa biologia, é a forma como somos ensinados. Isto da socialização às vezes é usado para tirar responsabilidades. Não, nós estamos a fazer conscientemente as coisas. E, portanto, é por isso mesmo, é porque nós...
Porque há uma tendência de desculpabilizarmos os homens.
Sim, é. É essa forma como são socializados. É assim.
É o instinto que
é voltarmos a pôr irrita. Voltarmos a pôr o foco no homem é o errado. Por isso que isso é mais... É o momento dos homens ouvirem as mulheres. E aí, se eles realmente ouvirem, aí se calhar podem começar a confiar. Senão, é difícil. Não estou a dizer para desconfiarem toda a gente. Façam o que quiserem. Eu acho que ainda não se pode confiar.
Tiago Rolino.
Eu só ia dizer Carlos Alves. Ouçam este senhor e agora ouçam-nos a
todos. Ouçam-no, sigam-no, leiam tudo aquilo que ele fizer e escrever e disser, por favor. Tiago, certamente numa terceira temporada, quarta, quinta, nós convidar-te.
Não deves ter
novamente
conquistado muitos amigos homens, não.
Mas agradecemos.
Também não me
muito
sinto especial, desculpem, eu estar aqui a falar sobre isso. Também é uma. Às vezes terem que ouvir homens a falar sobre isto. De certa forma é bom porque os rapazes se aproximam, mas de certa forma estou a perpetuar um padrão da masculinidade hegemónica, que é ouvem mais porque eu sou homem, mesmo as mulheres. E isso é tão mau. Mas pronto, é a coisa má destas coisas boas.
Já vai-se fazendo o caminho.
Paula, até para a semana.
Um outro género de conversa. Um podcast de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis. Este é um podcast Rádio Comercial.